11-2.
Política de nossa cidade, nosso estado e do Brasil. Brasil, agora no Rádio Debate.
Rádio Debate.
Credibilidade e opinião de qualidade. Apresentação, Ney Lima. Participação, Emanuel Glicério, Marcondes Moreno, Manassés Simões, Igor Maciel, Reinaldo Sampaio.
Onze horas e 3 minutos, dá início ao Rádio Debate hoje com o deputado federal Zé Augusto Maia. Tempão que eu não entrevisto Zé Augusto, vamos hoje bater aqui um papo, falar sobre os bastidores políticos, né, do Grupo Tabuquinha, da cidade, sobre vários assuntos que vão surgindo ao longo do programa. Mas antes, né, tá aqui com o Marcondes Moreno, vai participar comigo desse bate-papo. Marcondes, bom dia, seja bem-vindo.
Bom dia, Manuel, bom dia já o deputado, e aproveitar essa presença para dar uma passada limpa, né, na situação do grupo denominado Tabuquinha, já que vem por aí com muitas novidades, né, depois dessa reunião, e muitas coisas, dúvidas, né, alguns comentários, né, de apoio já do deputado federal, enfim, muitas coisas que rolam nos bastidores. Nós temos a oportunidade agora de passar limpo na presença do deputado.
Vamos dar uma esquentada nessa manhã de quinta-feira.
Vamos lá, vamos
começar com Loara Andrade, que traz uma matéria do Diário da Solanca. PHS abandona o Grupo Tabuquinha e adere à Aliança Governista. Matéria da Loara Andrade.
Diário da Solanca. PHS abandona o Grupo Tabuquinha e adere à Aliança Governista. Uma reunião entre o prefeito Edson Vieira, do PSDB, e os suplentes vereadores Elvis Ferreira, Marquinhos Aragão e René Atleta definiu o destino do Partido Humanista da Solidariedade PHS, que passa a fazer parte da Aliança Governista, encabeçada pelo Partido da Social Democracia Brasileiro PSDB. Os três suplentes de vereadores obtiveram 859 votos nas últimas eleições e fazia parte do grupo que apoia a pré-candidatura do vereador Ernesto Maia do PTB, quando o sobrinho de José Augusto disputava a preferência do grupo para concorrer à prefeitura. Além dos três suplentes, o presidente da Associação dos Comerciantes do Calçadão, Edson Bem, também aderiu ao grupo de Edson Vieira. PHS, nos últimos dias, vinha conversando com o ex-prefeito Toninho do Pará sobre as eleições de 2014. Mas com a adesão do grupo governista, a legenda deverá apoiar a reeleição do deputado estadual Diogo Moraes, do PSB.
Tá aí, matéria com a Laura Andrade e Marcos Moreno. Como é que você vê essa baixa, né, no grupo Tabuquinha? Daqui a pouco os alunos comentam esse assunto, mas você que ontem acompanhou nos bastidores, conversou com essas pessoas envolvidas. Como você vê essa baixa do baixo clero, né, que sai do grupo e vai para a Aliança Governista?
Primeiro, esclarecer essa história do baixo clero, né? Quem colocou fui eu, a história do baixo clero. E quando eu coloquei num termo jornalístico que nós usamos, né, para... É usado mesmo, jornalístico, baixo clero, não houve de minha intenção em nenhum momento menosprezar.
Não foi de forma pejorativa.
Só que... esse grupo pegou esse termo não como se fosse meu, mas como se viesse do grupo Tabuquinha, de uma forma de menosprezá-los. E não foi assim. Só para deixar esclarecimento. É porque se dá um nome aos pequenos grupos, né? No meio jornalista, de baixo clero, enfim, mais nada. Na verdade, são pequenas percas que, quando vão se juntando, se tornam grandes. A derrota do deputado federal na eleição passada para prefeito se deu, um dos pontos fundamentais foi justamente 40, 30, não sei, pessoas consideradas pequenas que foram abandonando o barco, abandonando e vai se juntando e vai fortalecendo. E o pequeno, quando ele se sente pequeno, pequeno nós tratamos de importância eleitoral, de votos, não é? Ele acaba dando um gás a mais, né?
Vai com mais vontade.
Com mais vontade. Isso é feito um time que, quando perde um jogador em campo, às vezes nem parece que está com menos um. Por quê? Porque o esforço, ele se torna maior. E não deixa de ser uma perca, do ponto de vista simbólico, muito grande. Por quê? Se o atual prefeito Edson Vieira começa a ganhar adesão em plena administração, dá-se a entender de que aqueles que estão insatisfeitos vão acabar tendo como opção aderir ao governo. E, na verdade, esse assunto daqui a pouco eu ia começar com o deputado, nós vamos começar, é de que o partido Taboquinho, na verdade, precisa de uma grande reformulação. E reformular, mudar, não significa tirar nem colocar, é só uma questão de postura, né? Eles alegam desatenção, esquecimento, e a gente vai ter que medir até onde isso de fato vem acontecendo. Uma coisa já é certa, né? No meu entendimento, né? O grupo Taboquinha precisa acordou nessa reunião, né? Pelo menos algumas coisas que se jogava de bastidores, só por baixo do pano, isso
foi conversado abertamente.
Então, por exemplo, Toninho sair do independente, Ernesto sair independente, não significa rompimento. Por quê? Porque está de uma forma aberta, está muito claro. Agora, vai caber ao líder maior, que é o deputado federal Zé Augusto Maia, a gente descobrir aqui como é que está a cabeça dele nesse sentido de renovar o grupo, dar oportunidade no grupo, enfim, isso que a gente precisa descobrir com ele.
O contraditório, Marcondes, é que essa reunião serviu para começar a arrumar a casa Taboquinha e ao mesmo tempo foi a gota d'água para a saída desse grupo, né, que se seriam desprestigiados. O Leone esteve presente, eles não estiveram, eles ficaram meio que chateados.
Entendendo, vou aqui culpar o Leone. Ele foi convidado. Primeiro eu soube que foi por conta de imprensa, ele foi porque era imprensa, né? Ele foi chamado, é uma questão dele, mas não foi assim que o grupo entendeu. O grupo entendeu, se chamou fulano, deveria ter me chamado. Eu acho o argumento, razões são razões, mas o argumento é muito pífio, muito pequeno para mudanças. Por exemplo, eu não fui porque não fui chamado, por exemplo, né? Mas dizem que quando o copo está cheio, qualquer gota faz com que o copo transborde.
Pois é. Zé Augusto, bom dia, seja bem-vindo. Como é que você analisa esse primeiro ponto, essa debandada do PHS da sua base aliada?
Primeiro, bom dia, Manuel, bom dia, Marconi, bom dia, Mel, bom dia a todos que estão aqui no programa, que nos escutam, em onde é o alcance que vai essa grande emissora. Primeiro do que tudo, a minha avaliação de quem está na oposição e quem está no governo. Isso é comum, eu encaro isso com a maior naturalidade. Na realidade, quando se vai ao poder, e muitas pessoas abraçam, porque até por às vezes de necessidade, né? Tá naquele partido e tal. E às vezes, como acontece aqui, quando você quer ter um desodorante, ou era um perfume, ou alguma coisa que tu, quando qualquer desculpa serve. Tu lembra uma propaganda antiga? Quando você quer, qualquer desculpa serve. Era uma propaganda de uma coisa aí, antiga, mas que é uma verdade.
Era da ótica.
Da ótica, era?
É de
ótica. Não, era alguma coisa, uma ótica, né? Quando você.
Lux,
né? Qualquer desculpa serve, né? Na realidade, a reunião foi convocada primeiro pelos vereadores, que iria ser em seguida pelos suplentes de vereadores. Galego de Mourinha foi quem compôs a reunião, não foi Zé Augusto. Foi quem articulou a reunião. E inclusive, eu só sabia que iria eu, Nanau sabia, com Toninho do Pará, e os 7 vereadores. Depois Nanau disse que ia os 3 suplentes que são diplomados, né? Que são Zilda,
Rui Capilé.
E o Leone, por ser um jornalista, e precisávamos de ter um jornalista ali presente, porque amanhã sairia vários, né? Diz uma coisa daqui.
Várias versões.
Várias versões, e ele estava ali para testemunhar, inclusive, com o programa de
grande audiência. O fotógrafo foi Rui, não foi que tem um blog? O fotógrafo foi Rui.
Mas está também dentro do estava como convidado, né? Então, na realidade, e estava já certo, e Leone pode até dizer aqui a vocês, a qualquer momento, de que a segunda reunião seria com os suplentes, né? E tudo certo. Inclusive, antes de ontem, já tinha conversado no dia seguinte com o Leone para fazer essa marca. Ontem ele me telefona dizendo que o pessoal já estava reunido com o S. Vieira. E aí, já a notícia em seguida no teu blog de que eles já tinham aderido. Então eu encaro isso, não vou pegar aqui e querer maltratar os rapazes, nem dizer nada. Não, eles estão certos, né? É a opinião deles.
Mas independente dessa reunião, eles não foram esquecidos ao longo desses
tempos. Veja só, Marconi, quando se perde uma eleição...
Falta uma atenção maior, um trato maior.
Podemos até dizer que sim, mas veja bem, quando se perde uma eleição e tivemos muitos problemas. Aqueles primeiros meses que se assume, que se perde a eleição, que tem a transição, aquilo é desgastante, né? Depois, quando vem a vitória, as festas, e todas as pessoas ficam um pouco distantes. Olha, estamos, como alguém diz, né, que o governo Edson Vieira ainda só tem 6 meses, imagina um partido, né, que perdeu a eleição, né? Ele precisa se recompor, e já estávamos nos recompondo, né? Primeiro a reunião com o grupo maior dos eleitos, né, que estão na Câmara todos os dias, e em seguida com eles. Eu acho que não deixamos isso para o final de 1, 2, 3. Não, estamos ainda no início mesmo ano. Agora, como? E alguns deles têm tido contato com a gente. Não é uma coisa totalmente dizendo afastados, não tão frequentemente, mas temos sim alguns contatos. Mas já estava programado tudo isso. Agora, isso a gente tem que encarar isso, Marconi, Manuel e todos que nos escutam, como naturalidade de quem vai ao poder.
Entendeu? Mas reconhece a perda, Zé?
Ah, claro, reconheço. Ninguém. Sempre é bom ganhar. Eu preciso dizer uma coisa certinha aqui agora. É, ter o grande e o pequeno. O pequeno, você mexe com um, mexe com dois, três, quatro. Daqui a pouco é um grupo. Daqui a pouco não são mais 3, 4, 5, são 100, 200, 300. Né? A consistência é. Isso não é num partido. Imagina no governo, quando tu és prefeito e as tuas ações, elas beneficiam os poderosos, os ricos, e os pequenos são deixados de lado. Tu imagina que rombo tem quando uma prefeitura age dessa forma. Entendeu como é? Aqui está falando um partido, que são quantos?
Quatro,
né? E que todo o grupo político talvez chegasse a 25 ou 30, uhum, né? E uma cidade que tem 90 mil habitantes, e que a gente vê que o seu governo é um governo mais para as elites, né? Quando as elites estão cuidando, quando o mototáxi está ali sofrendo e chegam encargos para ele, quando os estudantes universitários, que sempre são muitos, esperavam uma grande coisa, aí vem uma migalha, não é? Quando o Moda Center Santa Cruz está lá, os pequenos sofrendo, o calçadão sendo massacrados, tu imagina num partido como a coisa é difícil, já é difícil, mas imagina numa cidade. Quando você vai para o poder, a mesma coisa é o poder de quem está na oposição. Nós somos responsáveis pelo partido, mas nós estamos na oposição e somos observando aquele governo que está governando. Quando você é governo, você tem uma cidade em peso, né? E com aqueles mais humildes, às vezes sofrendo, imagina como é difícil. Mas quero dizer a você, Manoel, que eu encaro com muita naturalidade, entendo eles que querem um espaço, talvez até para trabalhar, e com a oposição não tem essa condição, né? É claro, a dificuldade, às vezes, não quero aqui dizer, né, se vão também abrigar todos no governo, né? Porque às vezes, não quero dizer espaço, que seja, né? Mas eu estou vendo lá um espaço difícil para os que deram a chance. Imagina para os que não deram. Dificílimo, porque o que eu encontro, né, de gente que deu a chance, levantou a bandeira, correu, gastou,
e não teve,
quase morre, e não teve a chance nem de conversar com o prefeito, imagina esses. E mais rapaz ali, 5 ou 6 ou 4, que era que foi contra, foi pro palanque, esmagou o prefeito e dá um troque, e ele já se reúne, bota dentro de casa, paga pizza, faz jantar, já abraça. E eu só penso, Marconi, é aquele que levantou a bandeira Boca Preta, que correu quase.
Não estava na hora do Zé Augusto e o grupo tentar conversar com essas pessoas, não?
Mas
Zé,
nós, brigar. E o que eu te. Ninguém está falando aqui em brigar.
Nós a brigar.
Brigar, sim. Eu estou dizendo que a gente começou, né, a fazer. Já tivemos uma primeira reunião, a segunda já com o grupo. De que está citado aqui, que podemos dizer, todos os vereadores, teve Zé Elias, teve
Nanau,
doutor Neitz, que foi Aragãozinho, como advogado, Aragãozinho como um ex-prefeito, né? Que, agora é bom saber o seguinte, que o Aragãozinho veio porque quer também participar dessa unidade, e um ex-prefeito.
Eu,
né,
acho importante, Aragãozinho,
importante do grupo. Tem... E que essa reunião, Marco, quando ela foi para e depois falar com os meninos, que realmente é esses que estão saindo, e outros que a gente temos vários, né? E também as lideranças que não têm mandato no partido, que são muitos. Tem gente, Marconi, que não foi nem candidato a vereador e às vezes é detentor de 100, 200 votos. Sabe disso? Tem pessoas importantíssimas, ou a mais de 100, 500 votos. E esses também precisamos conversar com eles, mas entendemos que passamos aquele momento de aflição, de perder a eleição. É hora de juntar, né? Assim, agora, se você for observar, Manuel, pelo lado ideológico, pelo lado de luta e de trabalho, esse é o pior momento do prefeito Edson Vieira, onde ele está em baixa e todo mundo vê.
Agora, interessante, ele está em baixa, mas está
recebendo adesões.
Bom, e recebendo adesões.
Mas é o que eu pergunto, será que as adesões... Porque eu quando vou para uma adesão a um governo, eu observo o progresso daquele governo, a minha cidade se sentindo bem, né? A minha cidade crescendo, se desenvolvendo, mas na hora que a gente vê escândalos do tamanho do mundo e você se abraça, eu não sei, isso são interrogações que a gente tem que deixar. Mas eu não quero aqui, vamos deixar para lá. Eu acho que eles escolheram, né? Se escolheram é porque cada um está vendo dele algum motivo para se abraçar com essa.
Mas no caso aí é um grupo. Então, né?
É um grupo, não, foram quatro. Foi um grupo.
Um intervalo rapidinho e volta para continuar aprofundando esse assunto.
Mas só para finalizar, dizer o seguinte: se não serve para outro assunto, ainda nesse.
Ainda.
Tá bom, mas respeito todos.
11h24, agora sim.
Verdade, imparcialidade, credibilidade, Rádio Debate.
Oi, agora sim. Pensa num cabo. 11h24, agora são 11h25.
Amarrar aqui assim que dá.
É, mas é, conserta aí. Tu que
já
trabalhasse muito no trometão, conserta aí. Pronto, agora sim. A gente tem um assunto agora, um assunto que envolveu. Tá lhes trazendo informação para o governo do Pará, né? Que em relação às multas da Guarda Municipal, que o Ministério Público, né, decidiu cancelar algumas multas desde 2010 para cá. Já tem a matéria da Laura Andrade, o Augusto vai escutar e comentar esse assunto.
Ok.
Blog do Ney Lima. Ministério Público pede que multas de guardas municipais sejam canceladas em Santa Cruz do Capibaribe. O Ministério Público em Santa Cruz do Capibaribe ajuizou uma ação civil pública contra a Prefeitura, o Estado de Pernambuco e o Detran PE, para que as multas aplicadas pela Guarda Municipal desde o ano 2008 sejam anuladas. De acordo com a ação impetrada pelo promotor Dr. Odir Guerra, as instituições foram citadas por omissão em fiscalizar, promover ações educativas no trânsito local e, no caso da Prefeitura, do uso de funcionários públicos concursados realocados na Guarda Municipal, configurando desvio de finalidade, além de contratar temporariamente servidores para essas funções. Na sua argumentação, o promotor lembra que a função da GM é proteção dos bens, serviço e instalação do município e que já foi realizado um concurso público para agentes de trânsito, que continuam vagos. O texto diz que os servidores indevidamente contratados temporariamente, assim como aqueles que não ingressam no serviço público por não terem prestado concurso para tanto como guardas municipais, não possuem competência para aplicação das respectivas multas, por tantas vezes aplicadas no município de Santa Cruz do Capibaribe, sendo necessário.
Bom, tá aí a opinião do promotor, doutor Adi, em relação a essas multas, que seriam canceladas e a prefeitura teria que devolver, né, esse dinheiro às pessoas que foram penalizadas. Como o senhor vê, deputado? Quando o senhor que já foi prefeito, que primeiro, participou da criação da Guarda Municipal, né, em 92, primeiro, essa atuação da Guarda?
Primeiro, quando eu fui prefeito, inclusive a Guarda Municipal instituída, foi um dos que conquistei o nosso tempo. E também a municipalização do trânsito. A municipalização você só pode quando o município municipaliza. E no meu governo, as multas eram ainda no convênio com a Polícia Militar, até porque a nossa guarda naquela época não estava capacitada, que tinha que fazer cursos e etc, etc. Então, era municipalizado, mas isso passava pela Polícia Militar. A prefeitura não estava apta ainda, não é? Eu acredito que, pelo que eu ouvi agora, o promotor disse que, na atualidade, as multas estão acontecendo por pessoas que não são capacitadas. É o que eu, pelo menos, escutei aqui agora. É uma coisa que a prefeitura vai, deve contrapor, aí o contraditório. Bom, aí não depende de mim. Eu só acho uma coisa muito errada. Por exemplo, lá no Moda Center, né? Não que tem que ter multar, se o carro está errado, que seja a Guarda Municipal ou o governo estadual, a Polícia Militar, uma polícia específica do trânsito, faça. Agora, por exemplo, no Moda Center eu vejo muitas pessoas preocupadas, porque lá é um ambiente privado, não é público. O Moda Center, quando você entra ali, você está dentro de um ambiente privado. E a guarda vai lá, ou é a polícia, ou a guarda, mas parece que é a guarda municipal, vai lá e multa frequentemente as pessoas. Agora vão ter esse direito da devolução das suas multas. Bom, eu acho que é um assunto mais para se observar no meio jurídico, né? Já que o Ministério Público, quando ele faz isso, é porque o Ministério Público está embasado em suas razões. Eu não quero aqui discutir. Então a prefeitura que vai tentar, né, conversar, e vamos deixar esse assunto para eles. Na minha parte que me toca, eu acho o seguinte, que se não, se as pessoas que estão multando, né? Parece que, se eu não me engano, diz aí que não está os concursados para contratados multando, né? Isso aí não pode de jeito nenhum. Se um contra um guarda contratado, se um guarda contratado multou, realmente essa multa, aí o promotor, o Ministério Público, com certeza vai eliminar essas multas, e não tem volta, porque um contratado, ele não pode. Não, isso aqui é o que quem está dizendo aqui é o Ministério Público, que eu vi aqui agora. Mas eu acho o seguinte, é um assunto para que seja a justiça, se observe no meio jurídico, né? E temos, mas pela, de antemão, quando eu vejo aqui, essa é um erro gravíssimo, um contratado fazer multa, né? Aplicar multa. Não,
a Guarda Municipal, deputado, foi criada no governo Aragãozinho, do qual o senhor era vice.
Vice, inclusive, né? Vice, eleito em 92. Quando juntei com o Aragãozinho, como vice-prefeito, mas Aragãozinho, na realidade, foi o prefeito que criou.
Há quem hoje deseja a extinção da Guarda Municipal. Há quem hoje entenda que ela custa caro para o município, que ela não rende o que esperado. Você concorda com isso?
Não, de maneira nenhuma. A guarda precisa, é para proteger o patrimônio público. São as guardas metropolitanas hoje. É uma contribuição para o município em termos dessa proteção do patrimônio, né?
E ela também já foi grande parceira, né?
No meu governo, ela foi grande parceira da Polícia Civil e Militar, não como policiais, né? Eu dividi a cidade em 5 áreas aqui, que foi um grande programa de segurança. Os guardas estavam na área, tinham seus trailers, e as pessoas, apenas quando via o guarda, comunicava de um erro, e eles comunicavam à polícia. Eles tinham um elo de comunicação. Não podia usar arma, não podia prender ninguém, nem deve e nem pode, que guarda municipal é para proteger o patrimônio. Agora, se tem um patrimônio e tem alguém querendo roubar no patrimônio ou perto do patrimônio, ora, um cidadão pode fazê-lo, a denúncia, imagina um guarda municipal que está ali com a farda, né? Tem comunicação, tem uma viatura. Então, houve uma parceria muito grande entre a Guarda Municipal, a Polícia Civil, Militar, né? As instituições de segurança do município, né? A Prefeitura Municipal, criamos também o Conselho Tutelar, e assim um pool de ações com o Ministério Público, o Poder Judiciário e toda a sociedade, com Disque Denúncia. Nós, naquela, em 2002, a violência, Santa Cruz era considerada uma das cidades mais violentas do país. Chegamos a 96 homicídios. E depois dessas ações de segurança, caímos para 10. Santa Cruz era grande índice em assalto a banco, a sequestro, a roubos de carro, de moto, enfim, tudo. Toda a miséria que você pode pensar, quando eu fui prefeito nessa cidade, tinha, né? E com esse trabalho, com as forças políticas, inclusive fui buscar a oposição para a gente sentar na mesa. O defeito para mim do governo de Edson hoje é que ele só quer resolver sozinho, não procura a oposição. E ele sabe que em tudo tem o meio político, né? Que as pessoas podem contribuir ou até atrasar. Então, se ele junta aquelas pessoas da oposição, faz um conselho, convida, a gente vai com a vontade também de contribuir e tudo dá certo. Querer resolver sozinho, achar que é o tal. Muitas coisas estão acontecendo erradas. E eu digo a você, alguém pode me criticar, Moda Center Santa Cruz teve uma polêmica maior, mas estava lá a oposição sentada comigo, né? A segurança, pegamos a maior violência até hoje, inclusive no mapa da violência, caí de 96 para 10, foi a maior queda no país, me deu prêmio. Eu fiz isso, não fui sozinho, eu chamei a oposição para sentar. Claro, o prefeito tem as ideias, bota no papel, ele é o cabeça da coisa, mas vai atrás da oposição, porque tudo precisa de força política e é o que Edson não está fazendo.
Marcondes. Não, eu queria voltar para os assuntos
políticos.
Pedir ao deputado que seja mais breve, a gente abordar vários temas, né? Por exemplo, a renovação do Grupo Tabalquim, ela evidentemente.
Mas só para finalizar o outro do PHS, olha, eu quero finalizar aqui dizendo o seguinte: que eles acharam que devem ir, não vai aqui, viu aos quatro, ao Elvis, ao Renê, Marquinhos e
Edson.
Edson e o Ben, né? Que eles têm toda, quer dizer, razão, não sei, eles é que estabelecem suas razões, né? Mas não estou aqui para criticá-los, não, que se deem bem, né? Eu só digo o seguinte, aquilo que eu disse, eu sou bem pequenininho, né? Se lá tem um problema com os que levantaram a bandeira, imagina com os que não
levantaram. A porta fica aberta, Zé Brabão.
Claro, sempre está aberta, nunca esteve fechada para ninguém o nosso partido. Aqui é o coração de mãe, sempre cabe mais um. Mas não quero criticar, que façam o melhor, né, que possam contribuir com Santa Cruz do Cabaribe, né? Não quero aqui, são pessoas de famílias nobres em Santa Cruz do Cabaribe. Você falou
com eles ontem, depois da notícia? Não,
quando eu já procurava essa semana, inclusive o interlocutor, que eu pedi a Leone, até porque também faz parte do...
Inclusive essa informação foi confirmada por Thales ainda ontem, durante o dia, né?
Tínhamos com Thales já para conversar com todos, né? Mas antes eles já estavam se articulando e ontem teve a reunião, infelizmente já aconteceu e agora vamos agora para frente, bola para frente, né? Isso é normal acontecer.
Na reunião do último domingo, Zé Augusto, ficou algumas questões definidas no Grupo Tabalquinha. Por exemplo, um candidato único para deputado estadual.
Exatamente.
Um candidato único para deputado federal.
Candidatos
oficiais do grupo. Na segunda-feira eu conversei com o vereador Ernesto Maia, Marcondes também conversou com o Ernesto Maia, e ele já colocou o seguinte, que ele pode ser candidato não oficial do grupo a deputado federal. Né? Essa posição do Ernesto Maia não desmancha a reunião do domingo?
Veja bem, eu não conversei ainda com o Ernesto mesmo sobre o assunto. Ele disse lá, inclusive na reunião, quando ele disse, olha, eu expus na reunião, acho que toda Santa Cruz viu, e eu fiz questão de colocar no meu Facebook, levei para a imprensa, todos noticiaram, de que eu mostrei, primeiro sempre mostro a minha vontade de querer novamente ser deputado federal, né? Claro, quem não quer, já é deputado, querer renovar seu mandato, é muito bom. Só que o quociente eleitoral da última eleição, eu tive quase 49 mil votos e com 42 eu era eleito, né? Você vê como foi, teve aquela Ana Raiz com aqueles 400 mil votos e aquilo deu um cenário para que aquele chapão também, né? Ele com poucos votos fosse eleito, e eu vi isso antes, né? Observei antes o que poucos observaram, e aí eu fui ser candidato com muita dificuldade, mas muita mesmo, não tive apoio aqui na região de nenhum lado A, nem lado B, nem nenhuma cidade, apenas a minha popularidade de Santa Cruz do Cabaribe, com o meu trabalho de prefeito, e cheguei a me eleger deputado federal, nem o penúltimo até, né? E agora, com essa eleição desses votados com poucos votos, agora vem uma avalanche de poderosos. Não é brincadeira. E aí vai haver um nivelamento nesses candidatos. E quando esse nivelamento acontece, aí essa questão sobe, essa quociente eleitoral, ele deve ir em torno de 75 mil votos, 80 mil votos, 70 e tantos mil votos. E digo a você, eu sou muito franco, eu não quero enganar o povo de Santa Cruz do Cabaribe. Por que enganar? Se o quociente eleitoral, esse patamar, diz entre 55 e 60 mil votos, eu serei candidato a deputado federal. Agora, se virlumbrarmos nas contas que nunca erram,
acima de 60,
acima de 70, eu digo mais 70, 75, eu digo a vocês, eu sou muito claro, fica inviável, que eu não tenho condições, precisa de muito dinheiro, todo mundo me conhece, eu não tenho essa condição, e eu não vou também aqui me jogar como um candidato a deputado federal municipal. Quer dizer, eu vou ser candidato a deputado federal só porque eu ganho na cidade e depois não sou eleito. E aí a mangação? E aí você ficar, que desculpa você vai dar? Eu conheço o povo de Santa Cruz, principalmente esses os taboquinhos, os que não acreditam em mim, como eles me amam, como eu amo eles, como eles têm um carinho tão grande por mim, eu tenho por eles, e eu não quero mais ver eles sofrerem, não. Sofremos uma derrota, já nas emancipações tivemos uma grande vitória, eles ficaram felizes, né? O Brasil inteiro viu Zé Augusto, no Brasil inteiro, vencer para os grandes meios de comunicação, para eles foi uma alegria. A eleição agora do Brejo, da Madre de Deus, quando o outro bloco político se integrou todo, Diogo saiu de cá, foi para lá, juntou-se com Edson Vieira, botou Zé Queiroz, Obama, foi um pulo, foi a, toda a força política do agreste pernambucano, foi para o palanque de Hilário. No entanto, fiquei com o Roberto e vencemos a eleição, claro, nunca digo que foi eu, mas se nós tivéssemos perdido, estava aqui, já estava pronto, já sabia, tinha 4 caixões de defunto, cada um ia sair para o lado da cidade com reboque, o enterro de José Augusto Maia político, mas isso verdade. Graças a Deus não aconteceu, e esse que acredita em Zé Augusto, na minha história e meu trabalho, todos eles estão muito felizes. E te digo, Manuel, aqui, eu não quero deixá-los mais tristes, não. Eu quero que eles tenham sempre mais alegria. E eles me têm como líder deles. Não é eu que digo, são as urnas, né? E eles querem um líder forte, um líder eleito. Eu tenho absoluta certeza que se eu perguntar a todos eles, você acha melhor Zé Augusto federal sem ser eleito ou Zé Augusto candidato a estadual eleito?
Mandato.
Todos com mandatos. Todos vão levantar os braços dizendo, Zé, o estadual agora é Zé. Tenho certeza absoluta.
Quando um deputado do seu porte, José Augusto, resolve abdicar de uma vaga na Câmara, né, para vir concorrer aqui a estadual, lógico que começam a surgir vários interesses no seu capital eleitoral.
Claro.
Né, e começam a surgir contatos.
E nomes?
A gente tem um intervalo rapidinho, na volta você vai me dizer se já tem contatos com alguns nomes para uma possível parceria, o seu estadual e alguém para federal.
E se procede esse comentário na rua de que Eduardo da Fonte seria
uma dessas opções. Ok. Okay. Intervalo rapidinho na volta, Zé Augusto fala sobre isso. 11h45.
Política levada a sério. Rádio Debate.
10h45, voltando aqui com o deputado federal Zé Augusto Maia do PTB, né, ele que comandou a última reunião no domingo,
convocada pelo Galego de Moraes.
Na sua residência, mas convocada pelo Galego.
Não vai dar tempo, né?
Mas ficou essa questão de possíveis parcerias para deputados federais.
Ah,
caso
vamos lá.
Zé Augusto realmente decida ir para deputado estadual.
Existem
conversas, contatos.
Primeiro do que tudo, eu quero dizer o seguinte: eu expus na reunião a dificuldade para a reeleição. Isso não foi também descartado, que eu não seria candidato a deputado federal, porque esse cenário será observado até agora em setembro. As coligações, como vão ficar.
O prazo de filiação.
Dos partidos, aí a gente já vai ter um quadro do próximo ano. Então,
mas se tem mais ou menos uma visão.
Mas todos já ficaram sabendo que se o patamar for esse de 80, 75 mil votos, eu fui muito humilde. E aqui eu estou dizendo, muito sincero com as pessoas, que não adianta, eu não tenho essa condição, porque condições políticas eu tenho. Poucos em Pernambuco têm, assim, uma base eleitoral de, como eu tenho aqui, de 45 mil votos aproximadamente, né? Agora, esse complemento para mais 40 mil votos, 30 mil votos, aí seria muito caro, eu não tenho essa condição. Tenho que ser justo para as pessoas, não quero enganar ninguém. Então, se esse quociente, se esse patamar, esse número de votos, também tiverem duas coligações, onde uma chegue de 80 para cima e outro de 60 para abaixo, ou 55, aí sim eu terei essa condição, e eu tenho certeza que é um anseio meu e de todos, mas não podemos enganar ninguém, e eu não quero deixar essa gente que me ama tanto, triste outra vez. Eu quero é que eles sejam vitoriosos junto comigo. E quanto a essa pergunta de que Eduardo da Fonte ou qualquer... Olha, eu já, desde quando esse assunto vem sendo
moído,
algum diz e nem eu falo, mas as pessoas e a imprensa falam, que inúmeros deputados me procuraram. Agora foram muitos deputados grandes, deputados que têm condições de abarcar uma região, que têm poder político, que têm condições para agregar valores.
Quais são os critérios?
Antes não, aqui... eu não assim, eu tô dizendo, isso... vem me... Todo dia eu tô no Congresso e cada um que bate uma tapinha e me abraça e quer me agradar, e eu sinto que já é. Mas digo a vocês, olha, nenhum deputado, só de boato, ó, fulano, cicrano, beltrano, não é cada deputado. Mas eu nem abro espaço.
Mas qual seria o critério?
Quais são os critérios?
Pra essa aliança.
Pra fazer aliança.
É, por exemplo, um deputado que já tem um nome consolidado.
Exatamente. Jamais eu
posso... Alguém que tenha condição... De dar uma atenção especial à campanha.
Exatamente, porque veja bem, nós, uma região que pode dar um deputado, eu digo Santa Cruz, eu digo assim, se esse candidato que se abraçar com Zé Augusto e tem a condição, né? Tem uma condição, nós podemos abraçar aqui em Santa Cruz do Capibaribe, bem como aqui, não vou dizer bem como, mas aqui em São Domingos e que eu tenho mais essa popularidade, Pão de Açúcar, só Santa Cruz. São Domingos e Pão de Açúcar, vamos somar os votos, quanto dá? Bem rapidinho aqui.
Os seus?
Não, os meus não, da região aqui, das duas, de São Domingos e Pão de Açúcar. Tem o quê? 8 mil votos aqui, mais 6 ali, 8, 6, 15. Com quanto aqui? Com
embaixo, correu.
5, 60 mil.
70, mais ou menos.
70 mil votos.
70, divide aí no meio.
Bota lugar metade pro outro lado.
Claro. Né?
35
mil votos aqui na região, de dois lados fortes.
Dá um desconto,
né? Dá um desconto de perca. Eu digo assim, um deputado federal que se juntar comigo aqui, né, e fizer uma campanha regional, ele pode levar daqui mais de 20 mil votos. Em média. Entre...
É isso mesmo.
Eu estou te dizendo em realidade.
É na região.
Olha, um local onde se dá 20 mil votos a um deputado federal são poucas cidades de Pernambuco.
A conversa com o Da Fonte existe, hein?
Com quem?
Com o Da Fonte existe.
Não, nunca. Isso aí é boato. Quem não tive conversa com ninguém.
Com ninguém, então.
Até porque, digo aqui, da mesma forma que eu tive a minha sensibilidade, a minha humildade de reunir o grupo e dizer das minhas dificuldades... Para eu que eu venha me procurar outro para a gente se agregar e fazer uma grande campanha aqui na região, eu volto a conversar com o grupo novamente. Não tem nada, não conversa. Tudo que disserem, estou dizendo aqui, são falsos boatos.
Peruas, como se diz. A seleção, né? Não há. De 2014 pode colocar em palanques opostos, não palanques adversários, mas palanques opostos. O senhor e Toninho do Pará.
É. Por exemplo, Toninho.
Historicamente sempre teve Zé e Toninho, Toninho e Zé, eu e Toninho, Toninho e eu.
E agora? Ernesto, tipo, pode ser que pegue Toninho independente, no candidato independente, Ernesto também, e Zé no meio.
Em 2010 havia uma aliança.
Porque foi feita uma pergunta aqui, se quando depois da reunião, que todos me ouviram, né, e todos comentaram, e Ernesto disse assim, a possibilidade de ser também um candidato a deputado federal. Então a gente se pergunta, não? Ele é meu sobrinho, gosto muito dele, né? Mas olha, se Zé Augusto, né, tá com dificuldades, que tem uma história aí de vereador, vice-prefeito, prefeito, é deputado federal, com uma densidade eleitoral enorme aqui no Agreste Pernambucano. Eu estou dizendo que tenho dificuldades, imagine Ernesto, que é apenas um vereador, né? Foi dito lá na reunião, né? Então, mas aí Ernesto disse, não, mas eu posso entrar numa coligação que com 30 mil votos está eleito. Então, quem ia para essa coligação? Era eu.
E você, o senhor deixaria o PTB para ir para o...
Para ser eleito? E Armando dizer... Sabe o que é que Armando dizer?
Zé Augusto? Armando Monteiro, ele está vivo, né?
Ele está vivo, e muito vivo, e precisamos conversar com ele.
É com Santa Cruz,
claro,
que é um
distanciamento
do Armando Monteiro.
Claro, não há. Eu estou dizendo assim, se houvesse essa possibilidade... de ser eleito com 28 mil votos, que foi dito aqui, ou 30, quem ia era eu, rapaz,
já estava eleito. Não é tanto pro PSL. Mas
peraí, olha, eu sou deputado federal, todo partido quer um deputado federal. Tu sabe quanto vai para fundo de partidário? Tempo de televisão?
Então você não acredita na candidatura de Ernesto?
Não é, eu não vou dizer.
Eu só digo
o seguinte:
um federal municipal.
Não, eu quero que eu consiga. É meu sobrinho, eu tenho que respeitar
a vontade, né?
De cada político, né? Todo mundo. Agora, se eu, que tenho, como todo mundo vê aqui, uma base eleitoral de 40 e poucos mil votos, até 50, podendo chegar, se tivesse recurso, eu iria para 80 tranquilamente. Ora, se eu não tenho condições de ser candidato a deputado federal, Ernesto tem? Porque se Ernesto tivesse, Quem tinha? Era eu que ia, pelo amor de
Deus.
Vamos
fazer um
ping-pong, aqui, gente. Não, não quero aqui desmerecer, entendeu? Como é, mas vamos para a realidade, né? Essa é minha família.
O senhor no palanque, meu amigo, agora... Eu tô indo outro palanque. Como é que vai ser essa campanha?
Como é?
O senhor no palanque...
Olha, eu não sei. Na reunião, quando tivemos lá, foi exposto, né, para todos, de que o partido precisa agora rumar, né, ter um rumo de união, unidade mesmo, porque quem está na oposição precisa disso. E não é eu, não sou eu, não. Todo eleitor que está me ouvindo agora, ele está vendo. Meu Deus, oram todo dia, rezam. Eu quero que esse partido, nosso partido, se unam. É o que eles mais querem. Estão vendo o Zé Augusto fazendo isso. Até dizendo que sai de candidato a deputado federal, sendo humildemente, e até se não fosse para nada, eu seria pela união do partido.
Abriria mão.
Abriria mão para tudo. Olhe tudo. Eu sei o sofrimento desse povo. Manuel, tu não sabe o que é, não, Manuel. Quanto estão sofrendo esses nossos aliados? Das chicotas, das chacotas. Às vezes o que? Da perseguição que existe quando se perde uma eleição. E esse governo aí, como está machucando e perseguindo pessoas assim que têm um grande trabalho. Eles estão sofrendo muito, eu não quero ver eles sofrer, não. Eu quero que a gente se una para uma nova eleição. E só com a unidade, com a união, nós conseguiremos isso.
Zé Augusto, candidato em 2014.
Você tem que ver o seguinte: esse grupo está dizendo, um grupo lá. 99% do grupo, 98% ou 99%, está dizendo que vai...
Que tem que ter candidatura única.
Tem candidatura única para estadual, certo, e federal. Perfeito. Agora, ninguém empata de alguém sair e se destacar do partido.
De forma extraoficial.
Claro, não, de maneira
nenhuma. Esse mesmo grupo diz que quem disputar em 2014 não disputa 2016, independente do resultado. Você assume esse compromisso?
Assumo, e todos assumiram isso lá.
Então, isso abre a porta para uma renovação futura, Zé? Porque, por exemplo, você olha para o grupo de situação hoje, você tem na área jovem, Júnior Gomes é jovem, o próprio Edson é jovem, Diogo tem lenha para queimar, né? E no grupo denominado Taboquinha, são poucos os que se pode apontar para o futuro. Está na hora, Zé, de arrancar um nome da indústria, do comércio, do meio da juventude.
A reclamação do Ernesto é que nas últimas eleições só se votou ou em Zé ou em Toninho. Não
está na hora de renovar esse grupo para visando 2016, 2018,
mas é claro, mas 2020. É claro. Veja só, um grupo é formado de cabeças também que tem uma experiência também, é muito importante, né? Está aí Lula e tantos outros. Teve Ulisses Guimarães, né, que foi um exemplo nacional. Teve Miguel Arraes.
Mas a juventude vem
decidindo. Não, eu estou dizendo Brizola e tantos. Agora, aqui é claro, o que a gente tem que fazer nessa unidade é ver os defeitos da outra eleição. Nós discutimos isso.
Você sabe que a ausência da juventude
tem sido... O que é que nós erramos? Onde nós erramos? Erramos nisso. Então a gente vai agora, vamos entrar no meio estudantil, não é? Entendeu? No Moda Center Santa Cruz, já estamos dentro do Moda Center Santa Cruz, que representa a maior parcela de contribuição em todos os aspectos em Santa Cruz de Caparibe, que é a nossa economia, já estamos lá, estou lá, né? Aí vem no meio de que? E todos, né? No meio da educação, dos professores. Hoje mudou muito da eleição. Antes, será que os professores hoje estão com Edson Vieira de bem, como estava na oposição? Será que foi atendido em seus reclames? A classe de mototáxi, será que foi atendido o que foi prometido? Os estudantes universitários, será que foi prometido, né? E tantos lá no Moda Centro, os pobrezinhos dos carroceiros.
Mas o partido tem essa representatividade,
claro,
já.
Ou essa ponta com esse grupo.
O partido, quer dizer, o partido, nós aqui em Santa Cruz de Caparibe, tanto a gente quanto somos dois lados fortes. Em tudo nós temos representação. O que nós precisamos é chamar. Thales, meu filho, está aqui. Thales é um advogado. Thales vai penetrar, com certeza, na área, na sua área, né, de juventude e na sua área jurídica. Ele tem o meio jurídico dele.
Thales, para políticas, é para futuro.
Olha, para futuro. Cada um se faz. Eu sempre digo aos meus filhos, foi Ernesto, né? Eu também que comecei, tenho o meu exemplo, né? Cada um, para ter a sua popularidade, o seu trabalho, ele tem que se fazer. Ele pode ter o seu pai, como eles me têm, né? Um exemplo aqui, que eu fui vereador, eu fui tudo que essa cidade pode ter. Okay. Né? Então, eles têm o pai como exemplo, não só de político, mas de trabalho. Então, eles vão me observar. Eles veem a minha vida de sofrimento, que não é fácil, né? Se eles querem optar por uma vida normal, uma vida de advogado, ou se
ou nessa loucura da política.
Né?
Mas às vezes está no sangue. Antesão dele.
É deles,
exatamente.
Ou deles, claro, de todos, né? De que queiram entrar, é uma decisão deles. Aí eu não vou interferir na vida deles. Né?
Hoje estava pré-agendada para Santa Cruz e acabou depois não se confirmando uma visita do governador Eduardo Campos, que, pelas informações que eu recebi, será no final de agosto. O seu grupo, três vereadores, romperam com o governador. O senhor até agora não se colocou. Sim ou não? Veja bem, como é que seria essa visita do governador? Qual seria a sua participação?
Olha, veja só, o governador de Pernambuco, para onde ele vai, no estado de Pernambuco, no estado, qualquer ação que o governador faz, todos os deputados, os 25 deputados de Pernambuco, só recebem um convite, por uma questão formal. Politicamente, é outra razão, né? Nós somos da base do governo, junto, eu digo partido, a nível de partido PSB, PTB. Somos da base do governo federal, da base do governo estadual. Nós fizemos parte do grupo que elegeu a presidente Dilma e nós fizemos parte do grupo que elegeu o governador Eduardo Campos com o nosso Armando Monteiro, né? Nós vivemos partidariamente ainda, né, unidos, né? Agora, não se sabe amanhã, vamos dizer, se amanhã o governador está apoiando, está junto nessa mesma base eleitoral, junto com o Armando Monteiro, que é do PTB, junto com o PP, PR, PP, os P da vida que tem aí, né? Ou se vão se dividirem, o PT vai ficar com a parte, o PSB vai ficar. Não se sabe ainda, não se sabe de jeito nenhum. Nem o próprio governador ainda disse isso, né? Teve um momento que ele avançou, depois ele regrediu, e não se sabe. Essas questões, elas surgirão depois, né? Eu sou da base aliada, sou fiel à base aliada. Quando disseram um dia, mas fulano rompeu, um rompimento de um vereador, é muito simples. Um vereador aqui, inclusive tinha dois, como Carlinhos era do PSL. PSL e Diomedes do PT. Na realidade foi Ernesto do PTB, né? Que houve um rompimento. Um rompimento de um vereador é um rompimento simples, é aqui.
Mas
deixa eu lhe dizer, um rompimento de um deputado federal repercute nacionalmente, né? No momento em que Armando Monteiro e o governador se articulava dentro de uma conjuntura.
O deputado, mas a cidade está pagando um preço.
Não, eu sei
disso. Alto da bexiga com esse governador.
Isso não quer dizer, Marconi, isso não quer dizer.
Não, que a opinião pública, por exemplo.
Não, coisa, mas você aprova o governador do Campos hoje. Isso não quer dizer.
O governador vindo da gota
para deixa eu dizer, rapaz. Quando houve a fiscalização, quem foi o único que teve a coragem, quer dizer, de político, de nome lá, que podia prever? Quem foi o único que foi para o Moda Centro enfrentar os fiscais? Quem foi? Diga aí.
Foi o deputado federal Zé Augusto.
Isso não quer dizer que eu comungo com essas coisas, né? Tudo que houver, eu estou
mas
lá.
Mas o senhor sabe que a opinião pública pra hoje
encerrar, Santa Cruz. Deputado. Eu só digo a vocês o seguinte: não que eu não mais posso. Não. Deixa eu dizer, amor eu Deus. Só digo a vocês o seguinte para Santa Cruz do Caparibe. Eu romper com o governador de Pernambuco, se já
não,
tenho.
Não é rompimento.
Não, mas é isso que muitas pessoas jogam para me
ouvir.
Mas
deixa
eu terminar. Não, para entender.
Eu aprovo
o governador. Eu romper com o governador, isso prejudica até o meu andamento de deputado federal. Eu estaria talvez até prejudicando muito mais a minha cidade. Eu tenho amor por essa cidade. Ninguém, eu duvido aqui, que tem um político que tanto se entregou de corpo e alma como Zé Augusto por Santa Cruz do Caparibe. Agora isso em todos os momentos, certo? Nunca pode ser o maior adversário. Ele diz, tá, esse cara é isso, é aquilo, mas eu respeito ele. Então, se eu não tomei essas decisões assim precipitadas, foi porque eu não quis prejudicar meu povo que eu tanto amo. Então, eu quero dizer o seguinte.
Mas prejudicar que a cidade está sendo prejudicada pelo governador.
Peraí, porque por mim?
Não, pelo governador.
Bom, e veja só, essa avaliação as pessoas fazem. Agora não podem me jogar, né, para que a situação piore ainda mais.
A gente só está, olha, outra coisa.
A gente estourou
aqui o tempo, Marcones.
A gente conversou com o deputado federal Zé Augusto Maia, foi um prazer. Deputado, é um assunto que rende muito
Cruz,
e que teremos uma segunda parte desse assunto.
Claro, muito obrigado. Bom ter, porque a gente precisa de uma discussão muito maior, né? E só finalizo o seguinte, dizendo aqui, né? Eu amo esta terra, eu me entrego de corpo e alma por essa terra. Ninguém tanto fez até hoje quanto eu, sofrendo todas as pressões, humilhações, ganhando ou perdendo eleições. Agora, de uma coisa eu termino finalizando aqui. Esse povo que me ama, que eu amo tanto, que está sofrendo. Ele já teve duas vitórias agora, que foi lá nas emancipações, e teve agora, em Brejo da Madeus, que vamos para a diplomação sexta-feira.
Sexta-feira, Deus vai estar fora.
Fiquem certos, tenham fé em Deus, que vamos ter uma grande vitória em Santa Cruz com a unidade desse bloco político, que é tão forte e tem um cara tão trabalhador como Zé Augusto e tantos outros que estão nesse grupo. Obrigado,
fiquem com Deus. Deputado Zé Augusto, mais lá de Marcos Moreno. Até amanhã, na gente volta com o Rádio Debate.
Vamos embora.